Então, o Instagram está aceso? Alguém pode me fazer um sinal se o Instagram está funcionando? Um prazer ver todo mundo. Nós estamos reunidos aqui mais uma vez para as aulas, segunda-feira à tarde, às 17 horas. Um instante só, que estou vendo que tem algum problema aqui no Instagram. Atenção. Então, sempre nos encontramos aqui, Manual Judaico, na segunda-feira, às 17 horas. Hoje falaremos, se Deus quiser, sobre alimentando a alma. Isto é um assunto bastante interessante. E, se Deus quiser, na quinta-feira, nós temos o estudo da história do povo de Israel. Esta quinta-feira, se Deus quiser, às 17 horas, estaremos falando do segundo templo e a ascensão do Império Grego. Já estamos realmente no segundo templo. Começamos com a conquista de Israel, Josué, avançamos, primeiro templo, a destruição do primeiro templo, a Babilônia, depois foi o Império Persa, e agora já estamos no Império Grego. E na segunda-feira, sempre o Manual Judaico, semana que vem, às 17 horas, na segunda-feira, falaremos sobre a qualidade no ambiente familiar, algo essencial e básico. Na semana depois falaremos dos antídotos para a ira e a cólera. E aqui vocês podem ver o diagrama, como vão ser as aulas, sempre na segunda e na quinta-feira, às 17 horas. Se alguém perder a aula no live, pode recuperá-las tanto no Facebook como, na verdade, no YouTube. Todas as nossas aulas estão lá no Legal Saber. E também, quem quer escutar os áudios, à vontade, no Spotify. Então, prazer de ver todo mundo. Hoje falaremos um pouco do conflito interno e principalmente do alimento da alma. E para entender o alimento da alma, vamos primeiro falar da estrutura do ser humano. Não dá para falar de alma sem falar de corpo. Quem somos exatamente? De que somos compostos? Nós temos um pouco reconhecer nossos anseios. Em hebraico, um ser humano se chama Adam. Ou em hebraico moderno, Ben-Adam. Um homem. Homem vem da palavra Adão, o primeiro homem. Todos nós somos descendentes do primeiro homem. E esta palavra Adão é interessante e não tem coincidência. Em hebraico, que é a língua sagrada, como nós falamos já várias vezes, é a língua com a qual o Criador criou o universo. Nós sabemos que existem três sócios para criar um ser humano: precisa de pai, mãe e do Todo-Poderoso Deus. Se Deus não dá a sua bênção, não funciona. Então precisa dos três. Em hebraico, pai é Av, mãe é Em. Então presta atenção como as coisas se encaixam. Adam, o valor numérico da palavra Adam, Aleph é 1, Dalet 4, Mem 40, 45. 40 mais 4 mais 1, 45. Este é o valor numérico do ser humano, em hebraico. Av, pai, vale 3. Alef, bet, 1 e 2. Em, amai, 41. 41 mais 3, 44. O que falta? O único Deus. Quem é único? Deus. Hashem Echad. Você coloca Deus nos 44, que é composto de 41 a mãe, 3 o pai, você tem, na verdade, um ser humano. Este ser humano se chama Adam. E a palavra Adam, em hebraico, ela pode ter uma raiz etimológica de duas formas. Ou posso falar que Adam vem da palavra Adama. Adama significa a terra. Ele foi composto de terra e de barro, como nós sabemos que Deus pegou. Primeiro o homem fez uma forma de barro e depois insuflou uma alma. Então, Adam vem da palavra Adama. Uma segunda explicação, que existe em hebraico, a palavra Adamé. Adamé significa eu sou semelhante. Adamé la Elion. Ele é parecido, ele é semelhante ao Todo-Poderoso. Que Deus, então, em outras palavras, no ser humano, nós temos duas coisas. corpo e alma. Corpo é feito de barro, terra, aspira para baixo. Terra é sempre um elemento muito pesado quando falamos dos elementos básicos. Enquanto que, na verdade, o ser humano tem uma alma. A alma é muito parecida a Deus, porque ela é um pedaço de divindade. Helek Elokam ima alma mash, realmente energia divina. Então, o ser humano tem aspirações elevadas, quer se espiritualizar, quer fazer o bem, quer se intelectualizar, quer ajudar o próximo. O ser humano tem, na verdade, aspirações mais terrestres, muitas vezes impulsos grosseiros. Isto é o conflito eterno que tem entre esses impulsos que são rebaixados e as paixões espirituais. O ser humano tem isto, a gente sabe isto. De vez em quando a gente celebra momentos de luzes e de vez em quando lutamos contra a escuridão e tem que lutar muito forte. O conflito interno não é fácil. E a grande sabedoria é, obviamente, saber navegar entre estas ondas diferentes. Então, a primeira coisa que o ser humano tem que reconhecer é que tem um eu interior, lá dentro, que aspira para coisas elevadas. Pode ser que ele não está consciente, pode ser que ele não tenha esta sensibilidade, pode ser que ele não está sabendo, mas o ser humano tem isto. E o ser humano gostaria de ter um enfoque, ser orientado, ter um propósito na vida, ter uma direção. E nós temos que ajudá-lo. Isso temos que falar. Quando o ser humano atinge a felicidade? Esse é o mais importante. A gente vê aqui, Deus não quer que a gente seja infeliz. Ele quer que a gente fique feliz. E como fica? A resposta é quando ele tem uma vida significativa. Quando uma pessoa tem uma vida significativa, ele coloca conteúdo na vida, ele faz algo que lhe dá prazer, mas não apenas prazer físico, também alimenta a alma dele. Neste momento, ele sente que ele tem um rumo. Ele tem algum significado na vida. Uma coisa interessante, este que é a definição. Então, muito importante, como diz o grande mestre, o Rebbe de Lubavitch, não apenas alimentar o corpo, mas alimentar também a alma. Isto vai ser o assunto nosso hoje. E as pessoas procuram esta felicidade. É interessante. Fiz uma pesquisa numa grande editora judaica que se chama Amayanot. Tem vários livros, livros infantis e juvenis, livros de filosofia, livros de autoestima, livros bíblicos e comentários, tudo o que vocês querem. Qual é o livro que as pessoas mais procuram? É um livro que se chama Rumo a uma Vida Significativa. Interessante. Outros livros, você faz 3, 4, 5 mil, esse já passou quase dos 25, 30 mil. E vai como pãozinhos. Por quê? As pessoas procuram, na verdade, felicidade. A vida não é feita apenas de pedacinhos que se vai colando, sabe? Atividades fragmentadas. Pode retirar o livro. Então, em outras palavras, na verdade, a gente não está aqui colando. Muita gente pensa que a vida, bom, eu viajei um pouco exercício, um pouco comemos, um pouco trabalho. Não, um pouco de diversão. A vida tem que ter um contínuo. A vida tem que fluir com um objetivo, com uma direção. A pessoa tem que ter um rumo a uma vida significativa. E isto significa descobrir Deus dentro de cada uma das nossas atividades. É possível um ser humano, em cada momento da sua existência, colocar conteúdo. Isto é possível. Isto é que o judaísmo nos ensina. Isto é rumo à verdadeira felicidade. Um bom equilíbrio entre corpo e alma para uma missão maior. O que é esta missão maior? É, na verdade, uma vida significativa. Conteúdo na vida. Então, a gente, é importante reconhecer que tem um conflito interno, claro, ninguém está isento disso, porque somos todos feitos de barro e de alma, temos corpo e alma, tem duas forças distintas que lutam, e vamos analisar isso daqui pouco, um pouco melhor, mas a alma, por natureza, ela quer se elevar, e nós temos que ajudá-la. Ela pode se tornar, na verdade, um veículo, o corpo não é contradição, como nós veremos. O corpo pode ser um veículo para a alma. Isto é possível. Então, muito importante a pessoa não ignorar as aspirações, os anseios espirituais e transcendentais que a gente tem. Porque senão ele vai ficar sedente toda a sua vida. É infeliz. Então, vamos analisar um pouco após esta introdução. vamos analisar um pouquinho realmente como fica, na verdade, este conflito interno. É importante isto. É um conflito, para começar, imprevisível. Não é algo, não é como você, o meteorólogo, pega, na verdade, a pressão da atmosfera, ele vê a velocidade dos ventos, cita a umidade na terra. Ele diz, bom, amanhã vai ser chuvoso. Este assunto que nós temos, este conflito interno, ele é a cada instante. E já que o ser humano tem um livre-arbítrio para escolher, então vai depender muito quanto que a alma é capaz de se expressar neste contexto. Nós somos testados a cada instante. É muito importante. A vida, talvez podemos comparar isto da seguinte forma. A vida é uma estrada. É a estrada de larga. Mas tem muitas bifurcações. E chegamos nas bifurcações da vida, lá é o teste. Se a gente vai à direita ou à esquerda, pega uma trilha errada, você chega no lugar errado, um lugar perigoso, uma floresta, onde que tem todo tipo de perigo. Então tem muitas bifurcações na vida. São vários testes que o ser humano, todos nós, sem exceção, todos nós, somos testados a cada instante. E o pior perigo é quando a pessoa não reconhece que numa bifurcação tem que ir um pouco mais devagar com o carro, tem que pensar, vou à direita, vou à esquerda, tem que ponderar, tem que se informar, tem que ter um Waze, tem que ter alguém que te orienta. Então, muitas vezes, a pessoa chega na bifurcação, ele nem sabe que é perigoso, nem breca, nem usa o brakes, nem freia. Talvez vamos dar exemplos simples da vida, do dia a dia, para a gente entender o que estamos falando. Nós estamos no café de manhã. Todos aqui de nós não toma café de manhã. Tem várias formas de tomar café de manhã. Principalmente hoje com os nutricionistas e tudo o que se fala, dietas e saúde. Você pode ter pão, pode ter manteiga, pode ter margarina, pode ter gordura vegetal. Você pode colocar uma camada de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3, de 4, pode repetir 4 vezes. Tudo é possível. Um pedaço de pão basta. Talvez mais um bolo, quem sabe um bolo com chocolate, e talvez não só com chocolate, mas com creme também. E a pessoa vai e sim, é um momento de conflito. O que, que a gente faz? A gente sabe que para a saúde não é o melhor possível, mas estou com fome, estou com vontade. Será que sempre tenho que dar livre curso às minhas vontades ou não? Ou tenho que, na verdade, me disciplinar? Coisa simples, não falar um café de manhã e todos nós passamos por isso. E assim a gente, na verdade, tem isso em cada momento. Você está pegando um trem, ou um metrô, ou está pegando um avião, um ônibus. Você entrou lá, uma pessoa mais velha que você entrou. Você levanta ou não levanta? Está teu lugar ou não está teu lugar? Ou faz que você está lendo, você ignora. Tem pouca gente, vai ficar de pé todo o tempo. Como fica? O que vamos fazer? Conflito ético. Nem entramos ainda em coisas mais complexas. Isto é a vida. E cada dia tem tudo isso. E as reações são diversas. Alguns sucumbem e realmente comem o pão com 5 centímetros de gordura de manteiga e acrescentam, na verdade, um pouco de queijo em cima e um pouco, na verdade, quem sabe, um pouco de creme de leite e assim diante. E alguns se levantam para a velhinha e outros não. Em outras palavras, nós estamos testados. E isso na vida espiritual também. Você está rezando para Deus de manhã, fazendo uma oração, agradecendo que você acordou, que você está bem, pedindo que o dia seja gostoso, agradecendo, louvando o Todo-Poderoso. 1000 telefonemas, WhatsApp, celular, que aqui lá, negócios, pacientes. No meio da reza, estou pensando, o cliente devolveu a mercadoria, não devolveu, pagou, não pagou, como ficou com o fiscal? 1000 coisas. Nós estamos testados a cada instante. Isto faz parte da vida, é normal. Então, o que nós temos que fazer? O grande desafio é tentar transformar que a alma animal nossa seja parceira da alma divina. Vamos tentar explicar isto um pouco melhor. O conflito não é entre o corpo e a alma. Está errado. O corpo é absolutamente neutro. O corpo é um veículo para a alma se expressar. A força da visão através do olho. A força da moção através das pernas, das mãos. A força, na verdade, o poder da fala através dos lábios e dos dentes e assim diante. Então, o corpo é apenas um veículo. dentro do corpo, nós temos uma alma que puxa para o egoísmo e uma outra que puxa para o altruísmo. O que nós chamamos uma alma divina, que quer fazer o bem, que quer, na verdade, servir o Todo-Poderoso. Nós temos uma alma animal que simplesmente quer servir eu e nada mais. Porque procura o prazer pessoal. Então, isto que está acontecendo, este é, na verdade, o conflito que todos nós fazemos. A alma divina quer fazer o bem, sem dúvida, mas ela não decide sozinha. Tem um conflito, vai acontecer ou não vai acontecer. Vou seguir meus amigos nesta turma ou outra turma, e assim diante. E o grande, grande desafio é tentar convencer a alma animal que vale a pena fazer um favor para o outro. Então você tem, na verdade, uma alma animal que é egoísta, mas o que ela quer? Ela quer o prazer. Se estou capaz de convencê-lo que tem prazer, na verdade, em servir o Todo-Poderoso, tem prazer em estudar algo, tem prazer em fazer uma oração, tem prazer em fazer um favor para o outro, ela vai junto. Nós temos que tentar servir Deus com os dois lados do coração. Já falamos isso em outras aulas. Vamos tentar explicar isso de novo. Na Torá está escrito, amarás o eterno teu Deus com todo o teu coração. Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha. Falamos isso duas ou três vezes por dia. Em hebraico, para falar com todo o teu coração, se deveria estar escrito bechol libcha. Porém, está escrito com dois betes, bechol levavcha. Diz a lei oral o Talmud com os dois lados do coração. Temos que tentar servir Deus com os dois lados do coração. Claro que não é fácil, é um trabalho de uma vida. O que significa? Significa que eu vou servir Deus com toda a energia que tem na alma animal, mas canalizando para o bem, para o lado bem. A alma animal tem, na verdade, certas vantagens sobre a alma divina. A alma divina é refinada, é mansa, é boa, quer fazer o bem, como falamos, quer fazer um favor para o outro, mas ela não é tão entusiasta, não tem tanta vitalidade. A alma animal está cheia de vitalidade, está cheia de força para fazer certas coisas. Pega um jovem que foi dormir às 4 horas de manhã, e um amigo dele liga para ele às 9h30 da manhã, dormiu 3 horas. Olha, eu arrumei, na verdade, entradas na Copa, no final da Copa. Cara, corre, vai, não tem problema. Porque ela tem força. Tem força. A alma animal, na verdade, tem energia. Imagina agora, eu pego esta energia e convence ela a fazer, na verdade, uma coisa boa. Então, estou ganhando aqui. Isso se chama, nos conceitos cabalísticos, Rav Tvuot Bekoach Shor. O boi ficou com muita força. Peguei, na verdade, da alma animal, peguei da minha mal inclinação, as suas vantagens e talentos, e coloquei a função para poder ser, na verdade, um veículo bom para a alma divina, para a boa inclinação. Isso é extraordinário. E todos nós somos capazes de fazer isso. Isso se chama, na verdade, a arte da integração. A gente está transformando a escuridão em luz. Pegam, na verdade, forças opostas e canalizam para Deus. Um exemplo magnífico que o Talmud diz. Se você tem alguém que nasceu com uma tendência de um caráter sanguinário, cara, gosta de sangue, literalmente gosta de uma boa briga, gosta de sangue, o que você faz? Em vez que ele se torne um assassino, Deus nos livre, um cara briguento, um cara que gosta de machucar, de conhecer, você vai transformá-lo num shochet, dizem os nossos sábios. Shochet é um magarefe, aquele que prepara a carne para o abate. Ou, melhor ainda, num moel, que faz a circuncisão. Ou, em termos modernos, num cirurgião. Faz cirurgias, tem sangue, mas salva vidas. Você pegou algo que você canalizou para o bem. Isto, na verdade, é um grande desafio nosso. E somos capazes, somos absolutamente capazes. Então, muito importante lembrar isto. Como se faz isto? Isto se faz alimentando a alma. Já que o conflito eterno é a cada instante, e já que, na verdade, os desafios são a cada momento, esta alimentação também tem que ser constante. E ela tem que ser o alimento correto. Não adianta ser o alimento errado. Qual é o alimento da alma? Talvez isso é a pergunta que nós temos que fazer neste momento. Qual é o alimento da alma? Que é como dá? O alimento do corpo, todo mundo sabe o que é. a comida à vontade, comida saudável, sabemos hoje o que é, está bem definido, carboidratos, e quanto, na verdade, proteínas, e quanto não. Tudo isso já está bem definido. Ginástica todo dia, academia, o que sim, o que não, não pode exagerar, na verdade, fazer um pouco de exercícios. Tudo que é bom para o corpo, já entendemos, está claríssimo. Mas qual é o alimento da alma? O que, que nós temos que dar para a alma ser feliz e ser contente? Ela merece seu alimento. Nossos sábios dizem que o exemplo para isso é mais ou menos um príncipe que casou, eu diria talvez melhor, uma princesa, uma filha de um rei, que é uma princesa. Uma princesa casou com um camponês. Acontece, não sempre casam-se os nobres entre si. Uma princesa, já aconteceu, quem conhece na história dos reis, principalmente na casa da Inglaterra, na casa real de Mônaco, já teve casos, a gente sabe isso. Então, uma princesa gostou de um plebeu, e esta vez não foi apenas um plebeu, mas foi um camponês. Muito bom, não posso dizer que os pais da princesa ou rei, a rainha ficaram felizes, mas esta é a realidade, casar. E o camponês levou a princesa para a sua fazenda. Ótimo. Passou 2, 3 meses, e agora, 3 meses passou, o camponês resolveu que ele queria fazer um presente para a princesa, ela merece, afinal, ela está 3 meses casada, feliz. Ele vai no galinheiro, e olha bem qual é a galinha mais gorda que tem lá. Gostou dela, colocou numa sacola, chega em casa, olha, xeri, meu amor, darling, olha bem, para os 3 meses de casamento, te trouxe aqui um presente. O que, que ele está dando para ela? Uma galinha. Ela abre o horror. Quase desmaiou. Uma galinha gorda, suja, você pode imaginar, cheia de poeira. Não acreditou. O que, que aconteceu? Os parâmetros dele são diferentes, na verdade, dos parâmetros dela. É simples. Para uma princesa, um presente é algo diferente. É uma joia, com uma gema, como ela estava acostumada no palácio. Para ele, é galinhas. Passou 1 ano, graças a Deus, 1 ano casado, também, finalmente, 1 ano tem que celebrar, não tem dúvida. Não é bodes de ouro, mas tem que celebrar. O que, que ele faz esta vez? Ele entra na horta. Na horta ele viu batatas, rabanetes, cebolas. Cebolas bem saindo, bonitas, cebolas como se deve, todas. Pegou as cebolas numa sacola, chega em casa e a mesma cena se repete. A mulher já cheirou algo errado, já quando ele chega. Que este cheiro forte. Presente para você, meu amor. Sei que são cebolas. E a princesa chora. Porque não é isto que ela precisa. Uma princesa precisa algo diferente. Uma alma também não se contenta nem com, na verdade, um pouco de ginástica. E não com viagens e não com restaurantes. Isto é bom para o corpo. Uma alma precisa de um alimento diferente. E este alimento diferente é bondade, amor ao próximo, boas ações, uma reza sincera, um estudo com aplicação, tudo isto é outras coisas. O alimento da alma é totalmente diferente, totalmente diferente. Então, quase todas as prioridades estão invertidas, a gente não consegue chegar. Vamos dar um exemplo, talvez não dos sábios e princesas de camponês, mas um exemplo atual. Existe uma profissão que se chama controller. Controller é o controlador, que controla se realmente a empresa ela está sendo bem usada os recursos, se funciona. Então, esse controlador, ele vai, na verdade, na parte administrativa, ele vai lá onde está a produção e as vendas, e quanto que entra, e quanto que sai, quanto estão gastando. Ele vai controlar se está funcionando, se vale a pena. Quanto eu estou gastando matéria-prima para poder fazer um produto? Esse produto, quanto que eu vendo ele? Quanto lucro que eu tenho? Quanto funcionário me custa? Para ver se vale a pena, se entrou, perdeu ou ganhou. Do controlador. Vamos pegar, já que estamos na pandemia, vamos pegar um exemplo, o controlador de um hospital. Os hospitais estão fazendo um trabalho maravilhoso, não tem dúvida, principalmente nesse momento. Os médicos, as enfermeiras, todo esse pessoal que está trabalhando lá, de A a Z, não importa qual é o guerreiro de trabalho, todo mundo no hospital, muitos estão, na verdade, em zona de risco e fazem isso com amor e cuidam dos pacientes. Uma maravilha. Todos esses homens merecem absolutamente todas as maiores homenagens nossas. Não tem preço e não podemos nem imaginar a retribuição divina para pessoas que fazem o bem desta forma. Mas o hospital vai funcionar. Precisa de tudo. Precisa, obviamente, também que haja remédios, que haja uma sala cirúrgica. O hospital também tem que ter médicos bons. Claro que isso são as prioridades principais. Eu não sou, de nenhum jeito, na verdade, um homem que entende de business management, eu não sou da administração de empresas, mas o básico, todo mundo sabe, minha profissão é rabino, mas todo mundo conhece esta história. Você é o círculo principal, é curar, na verdade, pacientes. Então tem que ter médicos e remédios, e eventualmente cirurgias. Isso é o círculo central. Depois, para isto funcionar, os médicos têm que comer, os pacientes têm que comer, tem que ter um refeitório, tem que ter uma cozinha, obviamente. E também tem que os médicos venham a descansar para poder tomar um café, não tem dúvida nenhuma. E precisa, talvez, quem sabe, uma sala onde tem até um ping-pong para o médico relaxar. E tem que ter ambulâncias para poder trazer os pacientes. E assim a gente vai colocando os círculos, todos são importantes, mas não são todos prioritários. E todo mundo entende isso. E tem luz, tem eletricidade, tem lâmpadas, tem ar-condicionado, muitas coisas têm que funcionar. O controlador tem que colocar tudo isso. Então, este controlador está indo no hospital. Ele está visitando e vendo os departamentos. Ele percebe uma coisa interessante. Ele está entrando, na verdade, na sala onde que está o lazer dos funcionários da tesouraria. Quer dizer, tem uma tesouraria para poder, na verdade, pagar e receber. E lá tem uma sala onde se toma café. Uma nova máquina de café. Porque a última máquina não funcionava tão bem. Muito bem. Depois ele entra na ambulância, ele está vendo que te falta oxigênio. Então, como fica? O paciente tem que chegar vivo no hospital para poder o hospital funcionar, um hospital onde se cura. Muita gente em hebraico chama o hospital Bet Hachlim, a casa dos doentes. Essa não é a palavra certa. Não, ninguém vai para o hospital para ficar doente. A palavra certa é Bet Harefuah, é a casa onde que a gente vai para se curar, tá certo? Não, o paciente tem que chegar lá. Se não tem oxigênio, pergunta para mim, não tinha recursos. Faltou dinheiro essa semana, não teve dinheiro para a gente poder comprar o oxigênio que tem que estar dentro da ambulância. Mas comprar uma máquina de café. Para quem? Para os funcionários. Do quê? Da tesouraria. Qual é o círculo aqui? Qual é a prioridade? Então, quando se inverte prioridade, é perigoso. É isso que está acontecendo. Nós temos que saber quais são as prioridades corretas. Em judaísmo, em espiritualidade, em serviço ao Todo-Poderoso, é igual. A gente tem que saber qual é a verdade. Uma pessoa estuda a Torá, pega um rapaz, está estudando na Yeshiva, seja uma escola, uma academia talmúdica, estuda a Torá. De repente ele entende, ele escuta gritos pela janela. Está olhando pela janela, o que é? Teve um acidente de carro, precisa muita gente para retirar, na verdade, as pessoas do carro, é um perigo até que a ambulância chegue. Estou falando, desce aqui para ajudar. Estou estudando Torá. Absurdo. Por que você estuda Torá? Uma pessoa estuda Torá para se tornar uma pessoa melhor, para poder servir melhor o Criador, servir melhor o semelhante. Toda a Torá é feita para a pessoa se tornar algo melhor. Estão te chamando para fazer uma boa ação. Isso não vai. Então, o que serve a Torá? Toda a Torá é feita para isto. E o homem fala, não posso, estou estudando Torá. Tem um homem morrendo, precisa de uma mão para poder carregá-lo, colocar numa mamaca. Isto se chama inverter, na verdade, as prioridades. E alimento da alma é Torá, Tfilá, etc. Ou como dizem os nossos sábios, três pilares existem sobre o qual o mundo se coloca, se estabelece, os três alicerces deste universo. O estudo, que é o estudo da Torá, estudo de coisas boas. O serviço a Deus, que pode ser a oração ou várias formas de servir a Deus. E as boas ações. Isto que é o alimento da alma. Não tem outro. Este é que alimenta. Uma alma se alimenta disto. Então não podemos trocar as prioridades. Temos que entender que a gente traz Deus em todas as atividades nossas, das mais semanais. Alguém que ensina para uma criança que Deus está no céu e de vez em quando visita a casa de oração, está falando uma mentira. Deus está em todas as nossas ações, ou pelo menos nós temos que deixar ele entrar, deixar ele estar presente. Se eu faço uma boa ação, Deus está presente. Se eu como como se deve, Deus está presente. Deus tem que estar em todas as minhas ações. Como diz os nossos livros, serve Deus em todos os teus caminhos. Colma a serra lechem shamayim. Todos os teus atos têm que ser dirigidos ao Todo-Poderoso. E nós podemos fazer isto. A cada dia, tudo o que eu faço. E isto se faz, obviamente, alimentando a alma. Aqui, então, em outras palavras, nós temos que talvez um pouco analisar melhor a palavra alimentar. Alimentar é como um fogo. Quando você vai alimentar uma fogueira, o que se faz? Tem que colocar combustível. Não tem outro jeito. A chama não vive apenas de oxigênio. Precisa ou de querosene, ou de madeira, ou de azeite. Alguma coisa que alimente. Tem um pavio, tem, na verdade, um combustível. Isto é necessário. O combustível é necessário para poder, literalmente, a chama subir, se elevar, se consumir. O combustível se consome. A alma é a mesma coisa. Para servir e alimentar a alma, precisa do combustível. O combustível são esses ingredientes que falamos. Um favor para o outro, uma boa ação, olhar para o próximo, uma ajuda, um serviço a Deus, uma oração sincera, um estudo de Torá, um estudo de Guimará, um estudo, na verdade, de Rashi, não importa o que seja. A pessoa tem que se esforçar, se disciplinar. Né? Então, sem você, na verdade, alimentar, a coisa não funciona. É como o amor. Todo mundo casado sabe que o amor tem de ser alimentado. Não basta as declarações magníficas e românticas de 20, 30 anos atrás. Cada cônjuge sabe que quando acorda de manhã, ele tem que se concentrar nas qualidades do outro cônjuge. E principalmente nos defeitos pessoais. Se a gente não faz isso, o amor baixa. O amor evapora. O amor, ele consiste, na verdade, de não deixar afogar o amor. Como diz o rei Salomão, Maim rabim lo yuchlu lechabot et ahava. Não vamos deixar as águas abundantes afundar o amor, apagá-lo. Como se faz isto? Uma contemplação. Olha que qualidades, olha que mulher, olha que marido fantástico. A pessoa louvar, elogiar, reconhecer as qualidades do outro, saber dos nossos próprios defeitos. Isto alimenta o amor. Como combustível alimenta, na verdade, uma fogueira. E a mesma coisa na alma. Tem que ser um alimento diário. Todo dia tem que alimentar. Por quê? Porque os testes da vida, as dificuldades também são a cada instante. São cada dia, todo dia tem testes diferentes. Em várias situações que a gente se encontra, sempre somos testados. Se somos testados, temos que dar força à alma para vencer. Temos que dar força para a alma divina vencer ou convencer a alma animal. E isso se faz através da alimentação, através de boas ações. Então, não vai adiantar eu tentar alimentar minha alma com um bolo, com sorvete, com steak. Isso não funciona. Isso alimenta o corpo. Então, se de manhã eu acordo, e antes, na verdade, do Bom Dia Brasil, eu já falo bom dia ao Todo-Poderoso. Obrigado por ter me dado a vida. Eu reconheço, me sinto mais humilde. Reconheço que Deus que está soprando a minha vida, me dando saúde. Automaticamente estou dando força a esta alma. Quando durante o dia planejo, faço uma boa ação, planejada, não assim um acidente. Pensei, eu vou ligar hoje para este homem. Eu sei que ele está deprimido, ele está sozinho em casa. Ninguém está com ele. Faz 5 meses que está confinado em casa. Às 5 horas da tarde deve ser a hora certa para ligar. Porque à tarde ele tem uma pequena sonda que ele dorme. Vai estourar o certo. Planejou uma boa ação. Uma força incalculável para a alma divina. Extraordinária. Estou acendendo esta alma. Estou dando força para ela. Estou dando combustível. Todo dia. Baboker, baboker, yaroche, taitzim. Desde que o Cohen colocava todo dia madeira no altar para poder alimentar a fogueira. Várias vezes fala, eixa la misbeach tukadbo, haverá um fogo em cima do altar. E este fogo lotirben não vai apagar. O altar é o coração. E este ele não pode apagar. Como se faz isto? Alimentando. Torah, Tfilá, Maasim Tovim. Então, meus amigos, concluindo esta aula, na qual falamos bastante do alimento da alma, eu diria o seguinte: a primeira coisa é reconhecer que nós temos que ter um objetivo, literalmente saber para onde nós queremos ir. Isso é muito importante. Se orientar. Isso eu acho que é a primeira coisa que tem que ter. Como um GPS, como um Waze. O Waze só funciona se ele sabe o endereço onde você está agora. E você tem que digitar o endereço onde você quer ir. Então ele tem, via satélite, ele sabe onde você está. E ele sabe onde você quer chegar. Quando ele tem essas duas posições, ele te dá o melhor caminho. E a mesma coisa espiritualmente. Nós temos que reconhecer onde estamos. Não se enganar. Temos que saber quem somos. Não se enganar. Nós não somos justos tão grandes. Nós não somos tzadikim. Temos nossos defeitos. A gente reconhece quem somos. Mas nós sabemos para onde queremos chegar. E a partir deste momento, a gente pode, na verdade, começar a pensar. Então, a primeira coisa a pensar é fazer um business plan. Quando uma pessoa, na verdade, vai abrir uma empresa. Uma pessoa vai abrir uma empresa. Todos nós sabemos, nós não talvez sabemos como fazer, porque nós estudamos, mas todos sabemos, o homem tem que fazer um projeto, ele tem que fazer um business plan. Então ele vai calcular um projeto, qual é o produto que ele gostaria de vender, como vai fabricar, quanto custa, quanto que ele vai ter que se envolver, quantos, quem é o cliente-alvo, como que ele vai chegar a ele, quanto vai ter que investir, quanto vai custar o primeiro ano, etc. Mil perguntas e todo um projeto inteiro ele vai tentar fazer. Mas por que para um projeto material de ter o ganho você é disposto a fazer durante 6 meses um projeto, um business plan, business management, como se deve, e paga uma companhia até para te ajudar? E para a tua vida pessoal você não tem um plano? Para a tua vida, para a tua família você não tem um projeto? Como é possível? É toda uma coincidência? Tem que ter um plano para a sua família. O que você gostaria? Que tipo de família você gostaria de ter daqui 10 anos, daqui 20 anos? Como vai ser a educação de teus filhos e daqui de teus netos? Claro que tem que ter a bênção divina para isso acontecer. Mas, pelo menos, temos que saber a direção. Onde que eu quero chegar? Pode ser que vai demorar anos para chegar. Mas eu sei qual é a direção. Eu tenho um plano, tenho um projeto. Que tipo de família gostaria edificar com a ajuda do Todo-Poderoso? Então, tem que ter um planejamento. Isto se chama, na linguagem moderna, mission statement. Você tem que ter um planejamento. 3 linhas, me explica o que você quer fazer. Resumo de todo um planejamento que você preparou. Então, temos que saber isso. Esta é a primeira coisa. E lembrar a segunda coisa. O ser humano não vai ser julgado pelo que ele comeu e pelo que ele bebeu. Claro, se ele comeu e coisas erradas, eventualmente. Mas, principalmente, quanto que ele expressou da sua alma. Quanto você deixou esta alma transparecer, aparecer. Isto que é importante. É quanto você conseguiu melhorar este mundo. Literalmente, trazer um pouco mais de divindade para cá. Um pouco mais de humanidade para cá. O que você conseguiu? Isto, na verdade, é o desafio. E sobre isto, nós temos que prestar contas. A terceira coisa, e última análise, e nós falamos isto bastante hoje, é lembrar que o conflito interno não é fácil. É a autoconquista, é a batalha mais difícil que travamos. Talvez mais difícil que uma guerra. As guerras externas, os exércitos cuidam. O conflito interno é nós que temos que vencer. Ele é importante. E a alimentação da alma ajuda muito nisso. O teste da vida, é importante se lembrar, são as atitudes do dia a dia. Não necessariamente em coisas grandes. Lembra-se de quantos milímetros da manteiga. Pega, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Você pegou um Uber, ou um motorista de táxi. Veja quanto que ele usa a buzina. A buzina é uma coisa tão simples. Mas você reconhece, e após 10 minutos já conhece o caráter dele. Ele tem paciência ou não tem paciência? Ele buzina a cada instante, ele não consegue ficar 5 minutos esperando no trânsito. Você já reconhece ele. São nas coisas pequenas que a gente reconhece a pessoa. Então, é importante se lembrar nas atitudes pequenas, lá que nós temos que trabalhar. Lá que nós temos que trabalhar. Nós temos que trabalhar consigo atitudes pequenas e corrigi-las. Não é fácil. Não vamos tentar pegar peixes grandes. Não vamos fazer o erro daquele pescador que no final da vida não pescou nada. Sabe por quê? Porque ele saiu desde o primeiro momento com redes com buracos grandes. Ele queria pegar só baleias. Não conseguiu nenhuma baleia e, obviamente, nenhum peixe pequeno. Mas todos os concorrentes que estavam com redes com pequenos buracos estavam cheios de peixes. E os peixes pequenos trazem os grandes. E quando a gente corrige os erros pequenos do dia a dia, a gente vence a batalha mais facilmente. E lembrar-se, obviamente, que tudo isso é só possível se uma pessoa dedica tempo ao estudo. Para saber o que está certo, o que está correto, o que está errado. Sem estudar, a gente vai errar de novo. O estudo, principalmente das palavras divinas que Deus nos deu na Bíblia, na lei escrita, na lei oral, a gente sabe o que está correto, o que está errado. Muito importante esta orientação, para poder vencer os testes do dia a dia. E lembrar, isso talvez é importante também, lembrar que mesmo que tenha um conflito interno, e todos nós temos esse conflito interno, é o trabalho de uma vida, nós temos que ver que o comportamento externo não seja afetado. Isto não é fácil. O conflito tem que ficar interno, mas pelo menos jamais permitir que isto saia para fora e se tornamos pessoas grosseiras e vilãs e rudes. A gente tem que tentar, na verdade, que o conflito fica interno. Então, tentar não é fácil. É um trabalho, uma vida, eu reconheço, todos nós estamos nesta batalha. Inclusive eu, todos nós, sem exceção. Mas não permitir que a gente seja definido pelo nosso mau humor externo. Muito melhor pelo nosso ouro puro interno. Isto é importante. E Deus, graças a Deus, nos deu todas as ferramentas para poder chegar, vencer, trabalhar esta batalha. Isto é importante. O ser humano não é um carro ou um trator com uma marcha apenas. Não. Nós temos muitas marchas. Muita marcha. A primeira marcha é sobreviver. A segunda é um pouco de cultura na nossa vida. A terceira marcha é fazer um favor para o outro. A quarta marcha é um pouco aprender, sintonizar, melhorar. A quinta é se espiritualizar. A sexta é servir o Todo-Poder. Essas são muitas marchas e a gente vai. E muitas vezes a gente anda de jeito. Temos que saber, seria absurdo. Quanto bobo é o cara que vai comprar um carro a marchas e ele sai e usa toda a vida a sua primeira marcha. Não tem sentido. Usa a segunda ou a terceira. É acidente. A gente vai progredindo na vida. Nós começamos com a primeira, depois a segunda, depois a terceira. A gente vai se refinando, se melhorando, progredindo e fazendo deste mundo um mundo melhor. Alimentando nossa alma corretamente, alimentando nosso corpo corretamente, também o judaísmo está a favor disto, e trazendo mais divindade neste universo. Muito obrigado a todos vocês.